que nós todos estejamos em paz. A igreja aqui reunida e aos que de longe estão ouvindo esta palavra, o Senhor proporcione a todos nós a comunhão e o entrelaçamento dos nossos corações e que Ele derrame sobre nós o Seu Espírito Santo e nos restaure as forças e nos ajude a tomar decisões acertadas na confusão de ideias e de coisas em que se tornou esta vida. O Senhor nos ajude a decidir com precisão. Ele nos conceda entendimento para que de maneira alguma andemos no escuro. Resplandeça a paz do Senhor Jesus sobre todos e que Ele nos guarde dos perigos e das tentações, que são muitos. A nossa exortadora, na introdução da palavra, no início da nossa assembleia, ela cita a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E esta carta, ela é um tanto complexa e pode-se dizer que ela é a base ou alicerce do pensamento protestante. Para nós entendermos bem a doutrina de Jesus, é preciso que nós examinemos cuidadosamente todos os documentos do Novo Testamento, mas em especial a carta aos Romanos. Porque durante todo o texto do apóstolo, nós vemos ele mostrando o contraste existente entre a lei e a graça, entre escravidão e liberdade, entre condenação e salvação, Velho e Novo Testamento. Compreender bem o sentido do Novo Testamento é fundamental para nós, porque podemos estar caminhando no escuro sem o saber. Podemos estar dentro da igreja, dentro do templo, achando que tudo está certo, cumprindo com as nossas obrigações, ofertando, dizimando, fazendo os nossos sacrifícios, jejuns, promessas e tantas outras coisas mais. E podemos estar caminhando no escuro. Se nós não compreendermos bem o que significa uma coisa e o que significa outra. A irmã que fez a abertura da assembleia, ela disse com muita procedência: a lei, ela não pode nos salvar. É impossível que a lei consiga nos salvar das coisas erradas e dos nossos equívocos. A lei estava enferma, diz a palavra, por causa da carne. Em termos práticos, o que quer dizer isso? Antigo Testamento. Nós, como crentes do Antigo Testamento, nós tínhamos muitas obrigações a cumprir, regras, paramentos, datas a observar, participávamos exteriormente da nossa salvação, com muitas oblações e coisas que nós podemos perceber na história antiga. Fazendo todas aquelas coisas, segundo Moisés, nós teríamos vida. E assim foi durante longo tempo. As pessoas iam no templo direitinho, conforme as regras, e faziam cumprir as suas obrigações, e iam para suas casas na certeza de que Deus lhes seria propício. Quando Jesus aparece no cenário histórico, ele chega e diz que todas aquelas obras, procedimentos e observações que as pessoas faziam para estar justificadas diante de Deus, que elas não tinham nenhum valor. Evidente que, ao dizer que tudo aquilo que eles faziam dentro da igreja, ou do templo, ou da sinagoga, naquela época, que aquilo não era suficiente para salvar, como disse a irmã com procedência, ele encontrou como obstáculos os sacerdotes. Todos os grupos religiosos que até então sustentavam aquele estado de coisas, viram em Jesus um perturbador da ordem que estava até então estabelecida. Tudo foi feito para que o Senhor pudesse fazer parte da ordem que estava estabelecida, mas aquele meigo mestre, aquele rabi, ele era jovem, tinha 30 anos. Ele insistia em dizer que todas aquelas obras, elas não tinham qualquer valor para tornar o homem santo, puro, justo, diante de Deus e diante da vida. Eles o mataram. Na mesma carta, os irmãos poderiam nos acompanhar aos Romanos. No finalzinho do capítulo 9, eu peço aos que estão nos ouvindo em outros países, em outros estados, que abram a sua escritura. Romanos, finalzinho do capítulo 9, o apóstolo Paulo, ao referir-se sobre a incredulidade de Israel, que achava que poderia se justificar pelas obras da lei, por todos aqueles procedimentos que nós falamos, ele faz aqui referências a uma passagem que está no livro de Isaías, nos capítulos 28 e capítulo 8, aonde o Espírito de Deus diz o seguinte: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Olha bem o que ele diz, irmãos. Sabe o que é Sião? Sião simboliza o povo de Deus. Havia um monte diante de Jerusalém. Lá tinha uma fortaleza antiga que era intransponível. E era comum entre os israelitas dizer que lá naquela fortaleza habitava o Senhor. Com o passar do tempo, Sião foi uma expressão usada para se referir ao povo de Deus, a Jerusalém e a todos aqueles que crescem nos ensinamentos do Pai Celestial. O Espírito diz: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. O que quer dizer isso? Eu estou caminhando tranquilo, não percebo, tem uma pedra ali. Tudo está bem. Estou indo para lá, para cá. Minha vida está tranquila. A pedra ali, eu não vi. Tropeço na pedra, cai. Me arrebento tudo. Quebra uns dentes. Quebra um braço, uma perna. Enfim, a minha vida mudou. Quando eu tropecei naquela pedra, aquela pedra tornou-se para mim um escândalo. Minha vida estava Boa. Estava tudo certo. Por que razão que essa pedra veio agora se colocar bem diante de mim? Veio me atrapalhar? Será que foi um inimigo que colocou essa pedra aí no meu caminho? Alguém tem inveja da minha vida? Porque eu tenho uma vida muito boa, muitos bens. Todo mundo tem inveja de mim. Então deve ter sido alguém que tem inveja de mim que colocou essa pedra de tropeço. Talvez tenha me feito mal. Uma macumba, uma quizumba, enfim. Algum feiticeiro malvado, amando de alguém, que é um desafeto meu, colocou esta pedra de tropeço no meu caminho. Estava tudo bem. O que significa, irmãos, esta pedra de tropeço? O apóstolo Paulo diz, ela é Jesus, o Senhor. Espera, mas como é que é isso? Então Jesus veio atrapalhar a minha vida? Jesus veio atrapalhar a minha vida? É isso mesmo? É isso mesmo. Estava tudo bem, tudo certo. Eu estou bem profissionalmente, eu estou bem com a minha vida conjugal, eu tenho minha casa, meus bens, eu tenho meus filhos que já estão estudando, sendo preparados para a vida. Eu sou um cidadão honesto, sou cumpridor das minhas obrigações, dos meus deveres. Não é bem assim, mas vamos imaginar que fosse. Aparece no meu caminho uma pedra de tropeço chamada Jesus. E a minha vida, então, ela começa a mudar. Em que sentido? Ele diz para nós que toda essa nossa justiça, todas essas coisas que até agora nós achávamos que eram certas e que faziam de nós pessoas honestas, verdadeiras e justas, tudo isso não é verdade. Como é que ele pode dizer isso? Estava tudo bem. Alguém vem me anunciar um Jesus que me incomoda. Alguém vem me anunciar um Jesus que diz que eu tenho que repartir as coisas que eu tenho com as outras pessoas. Alguém vem me anunciar um Jesus que diz que se alguém der um tapa na minha face, eu tenho que dar o outro lado para bater. Alguém vem anunciar um Jesus que diz que se alguém me obrigar a andar 10 milhas com ele, é para eu andar mais 10, ou mais 20, ou mais 30, ou mais 50. Se alguém tomar a tua blusa, dê também a capa. Dê as tuas coisas para os pobres. A vida verdadeira não é aqui, é na eternidade. Eu vim de lá enviado para te convidar para morar lá. Para dizer para você que a vida aqui nesse lugar é só uma passagem. Senhor, então existe um outro lugar? Existe um outro lugar. E como é que nós vamos morar lá? Ele diz, se você aceitar que eu vim te buscar, eu abrirei uma porta por onde a tua alma entrará nesta outra vida. Mas, e lá, como é que é essa vida? É mais ou menos parecida com aqui? Não. A vida eterna é uma vida de atividades intensas. Não poderia ser diferente. O Senhor não iria nos tirar de um lugar bom para nos levar para um lugar ruim. Eu posso concluir com a minha inteligência que a vida eterna, ela deve ser uma vida muito mais plena do que esta vida que nós temos aqui. Não pode ser de outra maneira, irmãos. Senhor, mas e se eu não quiser? Ele diz, olha, todo mundo um dia tem que morrer. Se você acreditar, existe uma possibilidade de você entrar. Se você não acreditar, você vai para um outro lugar, aonde vivem aqueles que não creem. Aonde vivem aqueles que não se importavam e faziam as coisas que eles queriam. Porque eu sou o enviado de Deus. Eu vim dizer a vocês qual é o caminho para uma vida digna, uma vida justa. Mas, Senhor, e os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas promessas, os nossos sacrifícios? Ele diz, nada disso tem valor. Não é possível. Como? Então eu pego, faço uma grande doação para a igreja. Isso não tem valor? Senhor, não. Não tem valor. Mas como, Senhor? Ele diz, o problema desse mundo, destes homens, desta humanidade, não é dinheiro. Ah, não é dinheiro? Não, não é dinheiro o problema do mundo. Mas como? O problema do mundo é a falta de amor. Ah, mas nós amamos uns aos outros. Aí o Senhor diria, não parece. Não parece. Tem muita gente morrendo de fome. Tem muita gente morrendo enferma. Tem muita gente morrendo por guerras, por revoluções. Tem muitas famílias que estão sendo destruídas porque o marido não ama a mulher, porque a mulher não ama o marido, porque os pais não amam os filhos. Eles ficam doentes, perdidos, desesperados. Eu estou vendo que nesse mundo há uma profunda carência de amor. Senhor, mas então o Senhor acha mesmo que se houvesse amor por todos os lados, os problemas seriam resolvidos? Ele diz sim. Mas, Senhor, e a questão das leis, dos mandamentos, os profetas, os sacrifícios? Ele diz, ama naturalmente, todas as coisas serão estabelecidas. Ama, porque esse é o mandamento que eu vos dou. Se você crê em mim, se você me aceitar como o enviado. Aí se eu não quiser, Senhor, diz o seguinte, fique à vontade. Fique à vontade. Porque Jesus não se impõe a ninguém. Jesus convida você para entrar. Mas, Senhor, o Senhor vai mudar a minha vida? Pedra de tropeço. Ah, eu vou ter que mudar a sua vida. E como vai ser? Deixa comigo. Porque eu sei de todas as coisas, as que estão aqui que você vê, as coisas que você não vê, eu sei o seu passado todo, tudo que está no teu coração, na intimidade do teu ser, da tua alma, eu conheço você profundamente. Eu sei do teu presente e sei dos teus dias futuros. E sei uma coisa muito importante que você não sabe. O que é, Senhor? O dia que a morte vem te buscar. Você sabe quando? Não, eu estou forte, estou saudável. A vida tem mostrado que saúde, ela não é exterior. Não se dá para ver a saúde. Ela não tem uma feição exterior. A morte tem buscado jovens, crianças, adultos e velhos, quando ela quer. Enfermidade, tragédia na estrada, avião que despenca lá de cima. Você conhece essas coisas? Não, Senhor, nós não conhecemos nada disso. Pois eu conheço todas as coisas e sei de todas as coisas. O que você quer fazer da tua vida? Você quer mesmo tocar a sua vida por tua conta? Acho que quero, então fique à vontade. Porque Jesus é liberdade. Liberdade de escolha. Mas, Senhor, e se eu te aceitar? O Senhor vai pegar minhas coisas todas e jogar fora e dar para os pobres? Eu vou trabalhar aí no teu coração. Deixa eu entrar na tua vida. As tuas coisas são tuas. Tá certo que você não vai levar embora, mas tudo bem. Quando você for, você vai nu como você chegou. Mas se você acha que essas coisas são tuas, tudo bem. Mas deixe eu trabalhar no teu coração. Eu te farei um homem melhor. Eu te farei uma mulher melhor. Eu te darei certeza de que isto aqui é uma passagem rápida. Daqui a pouco você está batendo nas portas do reino. É bom você estar preparado para entrar, porque se você não estiver, você vai chorar, os teus dentes vão rangir, você vai gritar, ninguém vai te escutar. A minha mão está estendida. Mas olha, Jesus, o Senhor foge a todos os padrões que nós conhecemos. A gente estava aqui muito bem, na nossa igreja, pagando os dízimos, as ofertas. Eu fiz promessa, fui, voltei, caminhei, paguei, dei, joelhei, me ajoelhei no chão, fiz jejuns. O Senhor vem dizer que o meu esforço, esse esforço não valeu. O Senhor diz, não valeu. Porque eu morri na cruz por tua causa. Sabe por quê? Porque sobre os teus ombros existe um peso dos teus pecados. Você teria que pagar pelo que você fez. Semear é livre, colher é obrigatório. Mas o nosso Pai Santíssimo permitiu que eu comprasse os teus pecados. Daquele que te escraviza. Sabe quem é que te escraviza? O diabo. Esse sistema humano, essa coisa louca que está aqui, é isso que te faz sofrer. Eu vim, comprei por bom preço. Sabe quanto ele me cobrou para que você pudesse ficar sob a minha guarda? A minha morte na cruz. Lá só colocavam os malditos. Não se crucificava um homem de bem. Na cruz era só o que não prestava. Eles pegaram ele e colocaram lá. Como se fosse nós, com os nossos muitos pecados. Por isso eu sou o sacrifício. Eu sou a oferta, eu sou o dízimo, eu sou a promessa. Não é mais necessário sacrificar o bode, o novilho, a rolinha, o cordeiro. Eu sou o derradeiro. Amém? Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o começo e fim de todas as coisas. Eu vim pessoalmente te chamar para você viver essa vida verdadeira. Deixa eu entrar na tua vida e vou começar agora. Se você não quiser, eu vou chorar por você. Chorar e lamentar, porque você não escolheu a boa porção. Você quis um outro espírito. Você quis um outro destino, você quis um outro pai. Mas não diga que o teu pai verdadeiro não veio te convidar, porque ele veio e te convidou pessoalmente para que você pudesse viver na eternidade com ele. Pedra de tropeço, Jesus chega para incomodar você. Se esse Jesus não te incomoda, é porque não é Jesus de cima. Jesus chega para mudar, para dizer o que você está achando que está tudo certo, não está. Você precisa mudar. A sua vida precisa ser uma vida de amor. Amor. Quer saber o que é o amor? 1 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo discorre demoradamente sobre o que é o amor. Evangelho segundo Lucas, por favor. No capítulo 7, a partir do versículo 24. Nesta narrativa, nós encontramos uma situação em que João estava no cárcere, tinha sido preso. Nós sabemos que lá ele foi, mais tarde, decapitado. E como era comum naquele tempo, os judeus, eles estavam escravos de Roma. Eles esperavam que o Deus do céu lhes enviaria o Salvador, o Messias, o Cristo, e que ele viria e colocaria abaixo todo aquele poder dos romanos para fazer dos judeus um povo escolhido que teria supremacia sobre todas as nações, povos e línguas. Quando Jesus aparece, todos pensam que ele era o enviado. Os discípulos começam a dizer que o Senhor faria descer fogo dos céus sobre os inimigos. Em vez de fazer descer fogo dos céus sobre os inimigos, ele poderia fazer isso muito bem, ele se entrega humildemente para os seus inimigos, como um cordeiro, levado ao matadouro sem reclamar. Se entrega aos inimigos. João Batista estava preso. Os discípulos de João não eram muito afeitos a Jesus por causa do batismo nas águas. Jesus batizava com o Espírito Santo. A mando de João, eles vão até Jesus perguntar se Jesus era Jesus mesmo. É mesmo o Senhor ou virá outro? Afinal de contas, não tinha vindo fogo do céu sobre os inimigos. Não havia vindo fogo do céu sobre eles. E os discípulos vão até Jesus e perguntam para ele se ele era o Cristo. E Jesus diz, em rápidas palavras, vá dizer a João que os cegos estão tendo os seus olhos abertos, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos. Em resumo, quando os discípulos saíram, a partir do versículo 24, o Senhor diz assim: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais, estão nos palácios. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Esta citação está em Malaquias capítulo 3, versículo 1, quando o profeta disse que antes de Jesus viria um outro profeta, a quem ele chamou de anjo, que prepararia o terreno dos corações para Jesus plantar a semente da boa nova. O que fostes ver no deserto? Essa pergunta é importante para nós, porque às vezes nós vamos na igreja querendo encontrar os palácios. Nós vamos na igreja na esperança de que Deus nos dará riquezas, nos dará um trabalho onde nós estaremos seguros até o fim dos nossos dias. Uma condição profissional, seja ela qualquer, não importa qual seja. Onde nós teremos segurança, uma boa casa, talvez um carro melhor, uma viagem, morar numa cidade especial, num país especial, mais seguro, mais confortável, com grande desenvolvimento tecnológico. Nós vamos na igreja buscar isso? Os ricos palácios, as delícias? Olha essa pergunta de Jesus: que fostes ver no deserto? Os ricos, os famosos, os glorificados, os que são especiais, eles não estão no deserto, eles estão nos palácios, eles estão cuidando do seu gado, do seu campo, dos seus negócios, eles não estão interessados no que fomos ver no deserto, irmãos. Esse deserto em que nós vamos por causa dos nossos sofrimentos, quando nós já esgotamos todas as possibilidades do mundo, fomos no doutor, fomos no médico, fomos no psiquiatra, fomos nos sábios, fomos entender pelas vias da sociologia, da economia, por tantas vias, fomos procurar entender o porquê sofremos, o porquê que a desgraça veio bater na nossa porta, no meu filho, na tua filha. A minha casa é um inferno, não há quem arrume aquilo. Fomos até nos macumbeiros, ofertamos lá nas esquinas, despachamos, fomos atrás do guru, conversamos com os espíritos, não há solução, não há. Finalmente, eu vou no deserto encontrar o profeta. O profeta enviado de Deus para falar para mim das razões do meu sofrimento e da desgraça estar dentro da minha casa. E ele resume numa resposta simples: falta de amor. Mas, Senhor, é só isso? É só isso. Mas eu tenho amor, ele diria. Não parece, porque o amor só ama, o amor não cobra, o amor não acusa, o amor não exige, o amor não obriga. Quem ama, ama, como ele nos amou. Ele pediu alguma coisa para você, meu irmão? Ele pediu alguma quantidade em dinheiro? Ele pediu que você sacrificasse um novilho? Ele pediu que você sacrificasse um frango, colocasse lá na esquina? Que você acendesse uma vela? Que fizesse alguma promessa, subir uma escadaria de joelho de um templo religioso qualquer, ir a pé até um santuário, andando quilômetros e quilômetros, martirizando o teu corpo? Ele, quando entrou na tua vida, ele te pediu alguma coisa? Ele não te pediu nada disso, irmão. Absolutamente nada. Porque ele nos amou. O amor não cobra, não pede, não exige. A gente tem que amar com o amor de Deus, não com o nosso. O nosso amor é exigente. Olha, eu te amo, mas você precisa fazer isso, fazer aquilo. Você precisa ser bonzinho para mim, boazinha para mim. Aí eu te amo, senão eu não te amo. Ah, se o filho é rebelde, se o filho é isso, é aquilo. Não, olha, meu filho tem que ser obediente. Senão eu não vou amá-lo. Mas o amor não cobra. O amor, diz o apóstolo Pedro, ele cobre a multidão dos pecados. Quem ama não fica vendo defeito do outro, não fica acusando o outro disso ou daquilo, irmãos. Ele responderia para nós: é falta de amor? Senhor, disse certa vez a ele um doutor da lei qual que era o mais importante mandamento. Ele colocou: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eles ficaram esperando ele falar da lei, né? Os mandamentos todos. Ele diz: olha, tem um outro mandamento semelhante a esse, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e viverás. Mas e as outras leis e as regras? Ele diz: elas dependem desses dois mandamentos. Tudo depende do amor, irmãos. Se você ama, as coisas podem acontecer para você. Se você não ama, as coisas não vão acontecer, não vão dar certo. Aquele doutor da lei perguntou para ele: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele disse: o amor. E nós perguntaríamos agora: Senhor, qual que é o maior pecado? Ele responderia: a falta de amor. Quando você não ama, você está pecando. Esse Jesus é meio complicado mesmo, né? Poxa, ele vem simplificar as coisas. Nós estávamos tão tranquilos aqui, cumprindo com as nossas obrigações. Esse Jesus vem agora complicar a minha vida, incomodar. O profeta disse: é uma pedra de tropeço. Jesus prossegue no versículo 28, dizendo assim: olha, eu vos digo que entre aqueles que é nascido de mulher, não há maior profeta do que o João, mas no reino de Deus o menor é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Olha, aqueles homens que o ouviam já tinham sido batizados com o batismo das águas, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Naquele momento eles foram batizados, foram justificados diante de Deus. Olha o que diz o versículo seguinte: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Rejeitaram a Jesus. O que aconteceu quando eles rejeitaram a Jesus? Eles não foram batizados, não receberam o Espírito Santo, não aceitaram. Olha como é grave isso. O pregador vem e anuncia Jesus. Você diz: não, não serve para mim. Você não tem Espírito Santo mais, está perdido. Você diz: essa palavra é boa para a minha vida. Você é batizado, você recebe o Espírito Santo. O Senhor vai começar a trabalhar no teu coração a partir de agora. De agora. É difícil? Aceitar Jesus é difícil? O mundo funciona num sistema que é contrário ao sistema do amor. Por trás disso tudo está uma natureza espiritual que exerce influência sobre a conduta nossa, irmãos. A isso Jesus chamou tentações. Isso é forte? É muito forte. Isso tem um poder grande sobre esta humanidade. Os irmãos não podem imaginar o que é. Há uma natural resistência a Cristo. Eu prefiro as obras. Elas não me incomodam muito, pelo menos. Vou lá, faço minhas obrigações, faço umas caridades, umas ofertas, uns sacrifícios, e já estou justificado. Vou para casa e continuo tendo a mesma vida que eu tenho. A morte vai bater na tua porta. Quando ela chegar, você se lembra do pregador. Viu? Escutou? Se lembra do pregador. Quando ela vier bater na sua porta, pede misericórdia. Não sei se vão te dar, mas pede. Jesus diz assim: a quem compararei esta geração? A nós. A quem eles são semelhantes? Versículo 32: eles são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Os meninos nas praças, para divertir, para chamar a atenção dos adultos, tocam flauta, ninguém dança. Conta uma coisa triste, ninguém chora. Irmãos, onde é que está o nosso coração? Vamos abrir? Virou pedra? Nós estamos anunciando a Jesus Cristo. Ninguém se interessa. O que você quer? O que você quer? O Senhor diz aí: João Batista, ele era um santo. Vivia no deserto. Não comia carne. Mel e gafanhoto, amoras, era o seu alimento. Ele não usava roupa como nós, não, irmãos. Não usava a nossa roupa, não. Ele vestia-se de pele de animais, de camelo. Um santo. Ele falou, ninguém se importou. O Senhor falou: então envia meu filho. O Senhor veio, sentou na tua mesa, na minha mesa, bebeu, comeu comigo. Ele, como nós. E nós dissemos: é um beberrão, é um comilão. Manda o santo, não querem. Manda um como nós, também não querem. Esta é a geração, nós, irmãos, a geração que não tem interesse, não tem interesse. Tocam flauta, não dançam. Conta uma coisa triste, não chora. Vamos pedir a Jesus que abra o nosso coração, porque só Ele tem poder sobre a morte e sobre a frieza de sentimentos que está nesse mundo. Corações estão esfriando, os pais não amam mais os seus filhos, marido e mulher, não vou nem dizer. Esqueceram-se do amor, ó, há muito tempo atrás. Só Jesus pode operar esta libertação, só Jesus pode operar esta libertação. Eu peço aos irmãos para voltar rapidamente lá em Romanos de novo, no capítulo 9, para nós podermos concluir, por favor. Finalzinho do capítulo 9, o último versículo, citando ainda a passagem de Isaías, que falou da pedra de tropeço. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Escândalo para a nossa vida. Mas ele conclui dizendo uma coisa muito importante. Todo aquele que crer nessa pedra não será confundido. Amém? Pode escandalizar, pode ser o que for, não importa. Eu creio em Jesus Cristo. A minha vida não será daqui para frente uma vida de confusão. A luz de Deus está agora no meu coração. Jesus é o nosso Salvador. Vamos louvar este Senhor com todas as forças das nossas almas. Que Ele venha, que Ele entre na nossa vida e que mude aquilo que for necessário. Porque nós não queremos viver na escuridão.